Luiz Henrique, do PMDB, renuncia ao governo do estado. Assume Leonel Pavan, do PSDB. Exigência de consulta popular para mudar controle acionário da Celesc é apresentada ao Legislativo. Na próxima semana, o comando do Legislativo catarinense vai ser mudado. Jailson Lima assume como presidente, enquanto Gelson Merizio assume o governo do estado. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Em uma audiência pública que reuniu cerca de 500 servidores da Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, quarta-feira, na Assembleia Legislativa, o deputado Pedro Kizai, do Partido dos Trabalhadores, voltou a defender a manutenção do caráter público e estatal da companhia. No plenário, durante sessão ordinária, o deputado apresentou uma proposta de emenda constitucional que prevê a realização de consulta popular para alterar o controle acionário da Celesc e outras estatais catarinenses. A PEC recebeu o apoio de outros 17 deputados que subscreveram o documento que altera o artigo 13 da Constituição Estadual, obrigando o governo do estado a realizar consulta popular sob forma de referendo nos casos de extinção, fusão, incorporação, cisão ou alienação do controle acionário dos órgãos da administração direta, além de entidades da administração indireta, como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. A primeira comissão que vai discutir a matéria é a de Justiça, que deve escolher o relator na próxima terça-feira. A carta de renúncia do governador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do Democratas, na manhã desta quinta-feira, 25 de março, no gabinete da presidência. O repórter Walter Filho nos traz o resumo da situação em que Luiz Henrique deixa o governo.
Poucos minutos antes da cerimônia em que faria o discurso e assim o fez, de renúncia do governo do estado, Luiz Henrique fez a seguinte declaração de como deixa o estado de Santa Catarina.
Santa Catarina dobrou nesses 7 anos. Sua economia deu um salto extraordinário. Em muitos aspectos, triplicou o seu tamanho. E os indicadores sociais tiveram uma melhoria extraordinária.
No texto, Luiz Henrique justifica sua renúncia em função da palavra assumida com o PSDB e também para que o novo governador possa assinar em Tóquio um contrato de financiamento de 400 milhões com a JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, que ampliará para 80% a população atendida por rede coletora e estações de tratamento de esgoto em Santa Catarina. Leonel Pavan disse à imprensa que em nenhum momento duvidou que assumiria o governo do estado. A reportagem é também de Walter Filho.
O senhor hoje realiza um sonho, que é o sonho de todo homem público, governar seu estado. Em algum momento o senhor chegou a pensar que esse sonho não fosse realizado?
Não, porque uma das coisas de tantas coisas boas que o Luiz Henrique tem é a palavra. Palavra empenhada, palavra cumprida. Então, esse sonho que nós construímos, é um sonho que nós construímos já na coligação, lá atrás. E podia ter sido isso em janeiro, não quis. Aconteceu agora, para a felicidade dos amigos e para a infelicidade daqueles que torceram contra. Estou assumindo o governo, não para mudar, mas para continuar.
E agora é o repórter Gustavo Bosley que nos traz informações sobre a opinião do presidente do Legislativo, deputado Gelson Merizio, do Democratas.
O deputado estadual dos Democratas, Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, presidiu nesta manhã de quinta-feira o ato de renúncia do ex-governador do estado, Luiz Henrique da Silveira, e, consequentemente, a posse do novo chefe do Executivo catarinense, Leonel Pavan. Para o parlamentar do Democratas, esse é um processo absolutamente normal.
Uma transição democrática, constitucional, e que é normal para um período pré-eleitoral. No entanto, é evidente que muda a vida dos catarinenses no que diz respeito aos seus representantes, que agora passam a ter novos titulares. Isso sempre tem algumas alterações no dia a dia do governo, das instituições. Mas plenamente democrático, plenamente de acordo com as normas que regem o nosso Estado, isso é muito bom, porque amadurecem a nossa democracia e tornam mais efetivas os laços entre as pessoas, os seus governantes e também as instituições.
O governador Leonel Pavan destacou ainda que o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jailson Lima, do Partido dos Trabalhadores, assume a presidência do parlamento no próximo fim de semana. Com a viagem do governador para o Japão, o presidente da Casa, deputado Gelson Merizio, assume o governo do estado. O deputado Jorginho Melo, do PSDB, primeiro vice-presidente, também estará em missão no exterior, abrindo a possibilidade de Jailson assumir a presidência do Legislativo Estadual. E o líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa, deputado Serafim Venzon, destacou que essa transposição é importante para o partido. Vibrou realmente com a posse de Leonel Pavan. Mais uma vez com você, Walter Filho.
O deputado Serafim Venzon também falou da mudança de cenário jurídico que envolve Leonel Pavan, agora para Brasília.
Na verdade, o governador Leonel Pavan, ele é o primeiro que queria ver julgado esse processo. Tanto é que ele mandou uma carta explícita, ele mesmo trouxe aqui para os deputados, para que os deputados autorizassem o Tribunal de Justiça a julgar logo e rapidamente aquele processo, para que o povo catarinense soubesse a verdade e soubesse da inocência do governador Leonel Pavan. Infelizmente, mesmo com essa autorização, até o presente momento, o Tribunal de Justiça ainda não julgou. Como o governador renuncia agora, ele vai ocupar a cadeira de governador e, sendo governador, esse processo não poderá mais ser analisado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e sim pelo Tribunal de Justiça do Brasil.
Na troca dos secretários, apenas dois nomes foram confirmados pelo governador na coletiva e serão nomeados interinamente nos próximos dias. Cleverson Silvert vai ocupar o cargo de secretário estadual da Fazenda, enquanto Paulo Eli assume a Secretaria de Estado de Administração. Mudando ligeiramente do assunto sobre a troca de comando no Executivo para assuntos que devem ser destaques no Legislativo catarinense e que envolvem, de alguma forma, os 40 deputados que representam as diversas regiões do Estado, relatamos, então, a questão apresentada em plenário pelo deputado petista Padre Pedro Baldiceira, que diz respeito aos resultados de um estudo realizado pela UNO Chapecó, que apontam um prejuízo aos avicultores integrados. Padre Pedro acompanha o caso desde outubro de 2009, quando, junto de centenas de famílias de integrados às indústrias avícolas, participou da entrega de um manifesto denunciando a situação dramática vivida pelos agricultores. Uma audiência pública proposta pelo parlamentar e pelo também deputado estadual Pedro Kizai resultou em um pedido formal à Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia da Assembleia para que solicitasse à Universidade da região a realização do estudo de custos na produção de aves de corte. Para o parlamentar, os dados são fundamentais para mostrar a dura realidade dos agricultores e agricultoras integradas. Mostram que essas pessoas estão pagando a conta e vendendo os poucos bens, uma vaca, uma pequena área de terra, para se manter. A quebradeira é generalizada. O deputado lembra que o objetivo é realizar audiências públicas, tratando de propostas de soluções ao problema em todas as regiões produtoras. A previsão é de que ocorram outros 15 debates regionais. Confira a agenda da Assembleia Legislativa para sexta-feira, 26 de março. Às 14h, no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, curso de especialização em assessoria parlamentar, promoção Escola do Legislativo. Em 26 de março, comemora-se o Dia do Mercosul, dia e mês em que o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram, em 1991, o Tratado de Integração, que constituiu o Mercado Comum do Sul. Posteriormente, os governos da Bolívia e do Chile assinaram acordo para a incorporação gradativa no tratado. Embora tenha sido criado com ênfase na área econômica, a integração dos países se expandiu para outros setores, como a educação, saúde, cultura, turismo e esportes. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.